Estamos começando mais um
Quadrilhagem, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre quadrinhos. Eu sou o Andrei Mosqueto.
Eu sou o Lula Carneiro e hoje nós não estamos sozinhos no Quadrilhagem.
É, na verdade, se você é espírita, você pode acreditar que a gente nunca está sozinho. Que a gente sempre está com alguém. Que a gente está sempre acompanhado. Mas hoje a gente está acompanhado por uma pessoa mesmo, gente.
Uma pessoa de verdade, carne, osso e voz. Lila Borges.
Aê, Lila, seja bem-vinda.
Olá, queridos, boa noite, Lula, boa noite, Andrei.
Olha só, a Lila veio pra cá, na verdade, a Lila é uma indicação, o Lula me contou sobre o trabalho da Lila, né? Então, Lula, conta pra todo mundo por que você quis muito trazer a Lila pra cá, porque esse é um podcast que, na verdade, a gente tá lançando logo depois do Avenida Drops, que a gente lançou há alguns dias, por quê?
Porque a Lila, além de cartunista, ela é arquiteta e urbanista e tem um trabalho de pesquisa excepcional sobre o Will Eisner e o trabalho dele com a cidade, a importância da cidade no trabalho dele. Inclusive, a tese dela de doutorado ganhou o HQ Mix de 2013, se eu olhei direito, justamente com esse assunto, né? A forma como o Will Eisner traduz a cidade para os quadrinhos.
E como a gente está querendo sempre trazer aqui para o podcast pessoas que possam falar coisas mais interessantes sobre os quadrinhos do que tipo, ah, gostei porque é colorido, a gente resolveu trazer a Lila aqui para ela contar para a gente quais foram as coisas que ela escreveu na tese dela. Oi, Lila, tudo bom? A gente esqueceu de apresentar alguma coisa sua, você gostaria de falar mais alguma coisa da sua biografia?
Não, basicamente é isso, na verdade eu sou formada em arquitetura e urbanismo. É, isso de eu ser cartunista já foi um agrado do Lula. Na verdade, me aventurei um pouquinho pelas HQs e de uma forma bem amadora, fazendo alguns desenhos, algumas tirinhas. Está meio engavetado essa parte mais desenhista. Veio essa paixão por quadrinhos, né, que eu comecei a ler, a me defrontar durante a faculdade, e a coisa foi crescendo, e quando eu li o Eisner pela primeira vez, foi aquele impacto, né?
A gente gostaria muito de saber os detalhes, porque a gente sempre fala isso nos podcasts, da perda da virgindade, né? Como foi esse momento em que você leu os quadrinhos pela primeira vez e qual Eisner foi que você encontrou da primeira vez, né?
Pois é, os quadrinhos mesmo comecei na infância mais remota, com Giraldo, com Turma da Mônica, principalmente. E aí, depois, mais quando entrei na faculdade, comecei a retomar essa leitura de uma forma mais séria, e aí com Angeli, com Glauco e principalmente com Laerte. Eu me lembro muito quando eu comprei aqueles livrinhos do Laerte classificados, que eram as coletâneas de tirinhas dele, o Overman e por aí vai, algumas coletâneas dos personagens também. E aí a paixão começou a aflorar de uma forma mais séria, assim. Só que naquela época era mais difícil, a gente não tinha tanto essa oferta de quadrinhos que a gente tem hoje, de ir na livraria e ter, né, setores inteiros sobre, ou lojas especializadas, principalmente em Fortaleza. Tinha uma ali na Ponteira, mas ainda era um material relativamente difícil de você ter acesso, principalmente dessas novelas gráficas mais apuradas e tudo mais. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu comecei a vasculhar, a procurar mais lugares em que eu pudesse ter mais acesso a isso. E um amigo, que é um grande leitor de quadrinhos, tinha me falado sobre o Eisner, mas eu nunca tinha lido nada dele. E eu fui num sebo e encontrei O Edifício. Foi o primeiro quadrinho do Eisner que eu li.
A galera de 77 adora começar pelo Edifício. É impressionante como quem nasce em 77 começa pelo Edifício.
Mas eu nasci em 76.
Quase.
Mas E aí é aquela leitura arrebatadora, né? Tanto pelo desenho, como pela qualidade narrativa, as questões que ele colocava, e os assuntos eram muito caros, justamente por eu estar estudando isso, né? Toda essa questão da cidade, da relação homem-mundo, da relação homem-arquitetura, homem-cidade. E fiquei absolutamente maravilhada, fiquei com aquilo na cabeça de que havia ali uma discussão de cidade muito profunda e que era extremamente interessante para quem tinha interesse pela cidade enquanto objeto de pesquisa, enquanto objeto científico. Pela discussão que ele trazia ao avesso, né? Principalmente para a gente que na faculdade vem muito com essa visão tecnocrata, né? A visão técnica, a visão do plano urbano, né? A visão da feitura projetual, a coisa, né? Da funcionalidade. E ele vinha com essa abordagem mais sensível a partir do olhar do habitante, que me fascinou, né? Essa coisa da experiência de cidade, da vivência de cidade, como se apropriar da cidade. E aquilo ficou na minha cabeça. Na época eu estava começando o mestrado, que era em História da Arquitetura, estudando Art Deco, não tinha nada a ver com isso. E depois, quando eu me defrontei com os outros livros dele, as outras novelas gráficas, aquilo ficou como uma semente. E o doutorado eu mudei radicalmente, fui para comunicação e semiótica da PUC, e atrás também da minha orientadora, que é a professora Lucrécia Ferrara, que é uma grande estudiosa sobre cidade, e resolvi mudar da água para o vinho, né? Um giro mesmo de 180 graus, assim, larguei a pesquisa do mestrado e fui me pranhar aí nessa discussão de cidade quadrinhos, porque eu queria justamente esse olhar que quebrava essa discussão de cidade a partir dos arquitetos, dos urbanistas, da questão do plano.
E como é que foi usar o Eisner, assim, cientificamente? Como é que é essa aproximação de uma obra que em nenhum momento ela se propôs a isso, né? Obviamente o Eisner nunca pensou que, ah, meu Deus, uma pessoa vai me estudar em São Paulo algum dia, vai fazer uma tese de mestrado sobre o meu material. Então, como é que você se apropria do material dele para fazer a sua tese?
É porque, na verdade, assim, a gente tem ao longo do século XX, para quem se defronta e estuda a história da cidade, a história do urbanismo, a gente tem uma grande questão, que é esse embate entre cidade programada, a cidade planejada por urbanistas, por engenheiros, por técnicos, por políticos, versus a cidade vivida, que é a cidade apropriada pelos seus habitantes, pelo cotidiano. E a gente tem aí no começo do século XX, principalmente o lançamento da Carta de Atenas, em 1933, que é o grande documento do urbanismo moderno, que lá estão pautadas as principais diretrizes de como uma cidade moderna deve ser construída, com as ideias de funcionalidade, né, a forma segue a função, com as ideias de zoneamento, áreas para trabalhar, áreas para se divertir, áreas para morar.
Lila, desculpa te interromper, mas só para saber. Nessa carta, em qual seção está escrito que uma parte da grana vai para os políticos envolvidos? Só para saber em qual capítulo que o pessoal do Brasil às vezes lê, porque eu acho que eles não têm lido todo o livro.
Pois é, isso aí é uma questão pertinente, né? Mas eu acho que eles também não documentaram, que é para não se comprometer.
Entendi. Entendi. Coisa... Desculpa interromper, foi sem querer, eu juro.
Ele não consegue se controlar, é assim mesmo.
Sim, mas voltando, então, essa ideia da universalidade, de se projetar e se pensar num homem universal, né? O famoso modulor do Le Corbusier. Então, a gente tem toda uma ideia aí do urbanismo moderno, que principalmente com a Primeira Grande Guerra e toda a destruição, a necessidade de uma reconstrução rápida e efetiva de alguns centros urbanos, isso gerenciou a primeira metade do século XX. Mas com a Grande Depressão, com a Segunda Grande Guerra, com uma série de grandes crises do moderno sendo colocado em xeque, principalmente a partir da metade do século XX, os próprios arquitetos e urbanistas modernos foram se questionando sobre essa ideia de programação, sobre esse poder que no começo se achava que o plano urbano tinha, né, de gerenciar a vida urbana, né, de dar como primazia à mobilidade, dessa coisa muito setorizada em área para se divertir, área para morar, área para trabalhar. Brasília é um grande exemplo, né, dessa arquitetura moderna que se tentou e efetivamente se implantou. E começou a haver uma discussão dessa cidade viva, da vivência mesmo da cidade, mas como é que se pensa para um homem universal? Onde estão as individualidades? Onde estão as singularidades? Cotidiano, esse plano de fato consegue se implantar tal como ele foi pensado? Como é que essa cidade é subvertida? O que sai do controle? Né, o que que foge dessa ideia de plano, né? Como é que a vivência ressignifica?
Tem a impressão de que o Will Eisner é mestre no que foge ao controle.
É, exatamente. E aí vieram livros, né, como o da Jane Jacobs, que fala sobre morte e vida da grande cidade, que coloca em xeque essa questão do zoneamento. Ela fala que é justamente o uso misto que dá a vivência da cidade. Vai trazer essa discussão das janelas como os olhos da cidade. Os próprios arquitetos modernos no Tim Penn vão colocar em xeque essa ideia da universalidade, dessa racionalização excessiva, e vai trazer uma discussão mais em cima dessa cidade vivida, que eu acho que é o que o Eisner explora de maneira mais magistral, né? Ele fala muito, inclusive, no começo da Avenida Drops, no começo do Nova York, da cidade, que a cidade para ele não são os prédios, são as pessoas. Não é uma grande área, não são as grandes edificações, não são grandes terrenos. Para ele, é o olhar do habitante que constrói o que é, de fato, a vida na cidade. E eu acho que ele traz super essa discussão do programa versus a cidade vivida, da cidade planejada versus a cidade experienciada, da cidade apropriada e, sobretudo, ressignificada, porque eu acho que a vida urbana é justamente o confronto, o encontro e o embate entre essas duas esferas, essa esfera da racionalidade, da funcionalidade, da estrutura, da técnica, do plano, do programa, da especulação, do que o Andrei falou, né? Porque interessa que para quem a gerencia, para o Estado, para os empresários, interessa que ela gere lucro, né? E tem, por outro lado, uma cidade vivida, tem as pessoas que experienciam esse cotidiano que vai de uma miséria, da monotonia, da rotina, do casa, trabalho, casa, mas também a cidade dos afetos, das paixões, dos desejos, da vida, né? E que as pessoas, como o Sertor, que é um historiador e que transita pelas ciências sociais, fala desse cotidiano gerando táticas para sobreviver, para experienciar essas afetividades, essas paixões, para colocar em prática sua singularidade. E se apropria e ressignifica tudo isso, né? Quando você tem, por exemplo, um parque, uma praça, e alguém começa a cortar caminho pelo meio da praça e vai criando na grama um caminho e aquilo se efetiva, é uma espécie de tática, né? São essas coisas que vão ressignificando e dando a vida da cidade. E eu acho que o Eisner, ele é mestre em retratar, em falar sobre isso, né? Ele não enxerga a cidade como apenas como um cenário, como um invólucro. A cidade, para ele, não é só essa materialidade, não é esse palco onde as coisas acontecem. Está tudo muito imbricado, você não consegue separar uma coisa da outra. São as pessoas que fazem a cidade. Não existe cidade sem as pessoas, sem seus habitantes, sem esses usos, sem essas apropriações, entende? Então, eu acho que ele faz aflorar essa cartografia sensível, e não essa cartografia do mapa técnico, entende? Do desenho urbano, enquanto mobilidade, distâncias, metragens. Ele fala sobre a vida, porque, na verdade, eu acho que é isso que ele interessa, né? Ele é o narrador do Benjamin por excelência.
Eu não sei se vocês tiveram essa experiência impactante da primeira vez que vocês visitaram Brasília, como eu tive, mas eu lembro que da primeira vez que eu tava lá, eu olhava e eu falava assim, nossa, aqui não tem gente. E a lembrança que eu tinha do 1984, a hora que eu pisei em Brasília e fiquei olhando para todos os lados, eu ficava falando assim, nossa, onde está o grande irmão? Porque ele deve estar em algum lugar, porque realmente parece que, como tudo é tão reto e super quadras e coisa e tal, ele parece que é uma cidade de prédios. É uma cidade que foi feita para os prédios viverem, né? Não para as pessoas.
Eu já escutei essa história, mas como eu sou uma criança ainda, eu ainda não fui até Brasília, tenho só 37, então um dia eu ainda faço isso.
É, Brasília é uma cidade muito peculiar, né? Acho que ela é a experiência máxima de implantação desse urbanismo moderno. Tem toda uma intenção social do Lúcio Costa que traz e que o capital também subverteu, né? A grande frustração moderna, eu acho que é essa. Tinha toda um objetivo, uma finalidade social colocada nas suas propostas de arquitetura dos urbanismo que foram colocadas em xeque pelo consumo, pelo capital, pela especulação também. Então, uma certa ingenuidade, mas que tem o seu grande valor por ser citado por uma série de avanços técnicos, de reprodutibilidade, de possibilidades construtivas, enfim, essa falência de algumas ideias de moderno também é fruto dessas imprevisibilidades. Mas havia um projeto muito bonito e interessante por trás que precisava também ser tentado, colocado em prática. Está sendo reapropriado agora, está sendo recriado.
Lula?
Oi, né? Ela estava falando de Brasília e eu fiquei pensando nisso, que as pessoas já devem usar a cidade de uma maneira diferente do que ela foi pensada a princípio, né? Então, em algumas situações isso deve estar acontecendo. Uhum. Ou eu estou falando besteira, não sei.
Mas inclusive tem uma grande discussão entre as pessoas que nascem em Brasília e que não entendem como a gente mora nas cidades que nós moramos, como por exemplo Rio e São Paulo, né? E a gente que não nasceu numa cidade planejada e pensada como Brasília e chega lá e dá tilt, né? Na forma de diferenciar esse espaço urbano. Né?
Não sabe como viver naquele lugar. Né?
É uma questão para se pensar mesmo. Por exemplo, eu acho genial a forma como o Eisner construiu o Nova York, a grande cidade, né? Porque ele pega 9 elementos assim, da cartografia mais ordinária, mais rasa, no sentido de banal, da grande cidade, bueiros, hidrantes, postes de luz, o metrô, as janelas, as paredes, e constrói pequenas narrativas, né? Pequenas esquetes assim, absolutamente primorosas para se falar sobre experiências, vivências, sobre afetividades, sobre a relação entre pessoas, sobre solidão. Né? Ou seja, as escadarias viram arquibancadas de onde você enxerga o show da vida na grande cidade. Né? As janelas são os olhos da cidade, né? As pessoas assim, se vigiando, a questão do voyeur, os bueiros são espécies de baús de tesouro, né? Tem aquela das crianças pescando no bueiro, encontrando um anel. É absolutamente impressionante como ele resgata os elementos urbanos, a própria estrutura, a fisicalidade urbana e extrai histórias, né? Extrai experiências de vida, extrai dramas, né? Enfim, ele está falando sobre a vida ali. Mas ele usa a cidade e transforma a cidade num personagem também, né? A cidade é um grande personagem do Eisner e ele não dissocia uma coisa da outra. Né? E isso está muito forte no edifício também, né? Aquele prédio como uma memória coletiva e uma memória individual. Tem aquelas fantasmagorias que rondam aquela edificação. É genial a forma como ele imbrica uma coisa no outro, essa fisicalidade, essa estrutura, essa materialidade, como ele preenche de vida, de experiências, né? De vivências, de afetos.
O edifício sempre me lembra daquele prédio que ficava do lado do MASP, que eu não sei se está lá até hoje, o Dumont Adams. Sempre que eu olhava para ele, eu ficava com vontade de fazer uma história parecida com o edifício.
Vocês estão reformando ele aqui.
É, mas eu já ouvi essa história tantas vezes que eu já não sei mais o que aconteceu com ele. Porque me parecia um pouco aquela coisa do prédio antigo que tinha um monte de histórias, né? Um monte de fantasmas ali dentro, de coisas que tinham acontecido e que quem passa na frente às vezes não percebe. Né? Eu acho que o Eisner tem essa sensibilidade de ver as histórias das vidas das pessoas acontecendo no meio daquela loucura.
É, e de lançar um olhar bucólico em cima do universo cinza, né? Porque é uma coisa que você está acostumado a ver com pessoas que vão descrever o interior, que vão descrever a choupana no mato, que vão descrever a vida na praia, mas não. Uhum. Mas então, para falar das vielas nojentas de Nova York. Ah, como é que poesia pode acontecer aí? Não, né? E nele
o
acontece.
Singelo no trajeto casa, trabalho, trabalho, casa.
É mesmo o fato de que todo mundo fede pra caramba numa cidade e que você é cercado de fedores, né? Porque talvez seja um dos de Nova York que eu gosto muito, que é que é você ser atacado por todos os fedores do mundo, você chegar em casa e tá pegando fogo na cozinha e alguém fala, você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada, eu tô...
Uhum. Já acostumou. Eu tenho essa sensação, às vezes, de que eu olho as coisas acontecendo na cidade de uma maneira diferente porque eu li o Will Eisner, eu não sei quanto a vocês, mas especialmente no metrô, acho que tem uma influência do Eisner e uma influência do Cortázar, assim, eu não consigo entrar num vagão de metrô sem ficar... Imaginar o que as pessoas estão pensando, o que está rolando ali dentro.
Isso que eu acho também algo genial. Na verdade, ele está falando sobre Nova York, mas, inclusive, na introdução do Nova York, a grande cidade, ele fala a minha visão sobre qualquer grande cidade. E ele consegue tocar qualquer morador de uma grande metrópole, porque ele puxa questões e discussões que perpassam o cotidiano de todos nós. Mas nessa rotina, nessa, como o Lefebvre fala, nessa miséria do cotidiano, da monotonia, da rotina, do ir e vir, do cansaço, das horas de trabalho, desse tempo cronometrado, você acaba criando uma espécie de véu, vai agindo pelo hábito, né? Que muitas pequenas coisas acontecem ao nosso redor e muitas vezes a gente não se dá conta, a gente está meio que anestesiado, a gente vai meio que como um operário padrão ali, seguindo a esteira, né? E nessa rotina, nessa quando a gente entra nessa miséria do dia a dia, você acaba fechando o seu olhar para muitas dessas coisas. Inclusive, na tese, eu puxo até o Marcovaldo do Ítalo Calvino, que é aquele operário que é justamente um contraponto de sociedade capitalista industrial, e ele é meio aéreo, ele é meio distraído. Todas as pequenas coisas chamam a atenção dele, ele é uma espécie de Carlitos, assim, e o livro é Marco Paulo, As Estações da Cidade, e ele está falando dessas experiências que quebram, que são um contraponto dentro dessa rotina da cidade, e o Eisner me parece trazer muito essa questão, né, dos contrapontos para a vivência da cidade, mas também inserindo esses vetores que criam e constroem a vida urbana, né, da especulação imobiliária, do trânsito caótico, dessa coisa, né, do concreto, do asfalto, dessa coisa que o Andrei também puxou, te massacra. Mas como ele traz esses lampejos e ele ressignifica os próprios equipamentos e edificações urbanas, trazendo essas histórias e puxando essas histórias de vida por trás, isso meio que tira esse hábito, né? Tira esse véu. Né? O Eisner, ele se faz olho, ele enxerga a grande cidade, parece que ele está... É uma espécie de flaneiro ou um situacionista, né, que sai à deriva pela cidade e fica se confrontando com essas surpresas. Né? Tem esse prazer em percorrer a pé a cidade, em descobrir esses momentos, esses rompantes de brilho, essas situações inusitadas. E você vai lendo aquilo e você vai falando, poxa, é mesmo, é isso mesmo. E você começa a ficar atento a essas...
Isso está acontecendo aqui do meu lado.
Ô, Lila, e fazendo a tese e tendo essa vontade sua de desenhar, você acabou puxando isso para a sua breve experiência de cartoon? Quando você começou a fazer cartoon, a sua ideia passava por esse local da observação da cidade e dessas pessoas que estão nela?
Na verdade, eu comecei a desenhar antes, assim que eu cheguei em São Paulo, por volta de 2004, e aí eu criei um personagem que chama Eu Passarinho, inspirado no poema do Mário Quintana, para trazer também umas discussões, assim, filosofar sobre a vida de uma forma bem informal, questões que me vinham à cabeça, dúvidas, questionamentos. E foi antes de começar. Eu já estava lendo Eisner, já estava me aprofundando mais na leitura dos quadrinhos, mas por paixão mesmo, como hobby, ainda sem nenhum viés científico, assim, de pesquisa e tudo mais. Isso foi só quando eu comecei o doutorado. Então, essa minha experiência aí do desenho como cartunista foi, na verdade, antes de começar essa pesquisa. Eu estava imersa nas leituras dos quadrinhos, mas mais como um grande prazer, como um hobby, eu ainda não tinha virado um objeto científico de estudo. E, na verdade, depois da tese eu parei, nunca mais. Eu acho que eu tive um...
Malditas teses.
Acho que eu fiquei tão imbuído daquilo que eu fiquei mais com vontade de estudar mais sobre os quadrinhos, sobre outros quadrinistas e cartunistas, como, por exemplo, Laerte. Assim, eu tenho um sonho assim, de fazer desenvolver uma pesquisa sobre o trabalho do Laerte ou do Saul Steinberg, que é outro que eu adoro, que eu acho genial.
Faça isso que eu quero ver. Mas continue, volte a fazer as tiras que elas valem a pena.
Pois é, mas as tiras eu junto aí com essa coisa do trabalho, do ritmo capitalista de vida e trazendo também mais nessa questão. Eu acabei parando, André. Mas tenho planos assim de volta. Tenho as ideias, mas tá. Não tenho conseguido ainda botar no papo, mas tenho muita vontade de ingressar aí no pós-doc e de continuar essa pesquisa sobre os quadrinhos, porque eu acho, por exemplo, a Laerte, eu acho a maior pensadora da atualidade brasileira. Eu acho o trabalho dela genial e tem uma discussão muito rica que pode ser aprofundada para se pensar.
A Laerte achou outra dimensão para a tira de quadrinhos semanal ou diária, que é um negócio impressionante. Descolou tudo, né?
Eu não sei se vocês leram aquela... Ele fez uma HQzinha fininha para a Narval Comics, né?
Aquela
Narval?
Que é vermelha, né?
É, chama Vizinhos.
Vizinhos, ali.
E é... Aquele quadrinho eu acho assim genial, não tem nenhum diálogo, né? Todo desenho cru ali no lápis, parece um carvão. A HQ é toda vermelha e fala do embate entre um morador classe média alta de uma vizinhança, de um bairro que poderia ser Vila Madalena, poderia ser aqui Jardins Perdidos, e um flanelinha de rua. E tem tantas questões atuais que estão fervilhando agora e que estão... que são discutidas naquele quadrinho, que é um negócio impressionante. Ele é muito bruto, assim, ele é muito cru, né? É um negócio assim que pega mesmo. Você não sai leso dessa leitura, não. Então, acho que tem uns quadrinhos aí maravilhosos para a gente fazer várias discussões aprofundadas e interessantes em cima disso.
É a nossa esperança, porque a gente abriu esse podcast para isso.
Poder falar essas coisas.
Lula, você tem alguma pergunta específica sobre a tese? Porque eu tenho uma.
Pois faça.
Então, eu obviamente recebi a tese do Lula há poucos dias atrás, então eu não li a tese, mas eu abri a tese e eu gostei muito da parte que eu li, que foi a dedicatória. E ela diz... para as minhas irmãs, Carolina e Tatiana, e meu sobrinho, o Pico Ruxo João. Eu parei no Pico Ruxo, eu falei, nossa, já amei essa parte. Já amei o fato de que o João foi chamado de Pico Ruxo na tese, e eu fiquei apaixonado.
Que bom, André. Mas leia até o fim, eu preciso saber dos comentários de vocês.
Com certeza, porque agora fiquei curioso.
Outra coisa que eu acho interessante falar, assim, para dar conta de falar sobre a grande cidade, sobre a vida na grande cidade, sobre essa teia de relações, de vivências, de dramas, de experiências, sobre o cotidiano em si, o Eisner teve que esgarçar a linguagem dos quadrinhos, né? Teve que arrebentar todas essas ferramentas que compõem a linguagem da arte sequencial, como ele mesmo nomeou, dos quadrinhos, para dar conta desse elemento. Então, eu acho genial o modo como ele desconstrói requadro, desconstrói a ideia de calha sarjeta, desconstrói a onomatopeia, extravasa na caracterização dos personagens, ao trabalhar a página como um todo, né? Você não tem essa coisa de uma sequência linear, de uma ideia de cronologia, de requadros definidos, tudo isso é extravasado do trabalho do Eisner, essa coisa expressionista, como ele trabalha a sombra, né? Inclusive ele ficou super conhecido pela forma como ele representa a chuva, ele ganhou até uma Eisner Spritz, né?
É, Eisner Spritz.
A forma como ele representa a chuva nos quadrinhos. Então, para dar conta desse objeto, para conseguir narrar, fabular sobre a experiência de vida numa grande cidade, ele também esgarçou, rompeu todos os limites da linguagem dos quadrinhos, né? Para ele não interessa não só o que, o conteúdo do que é narrado, do que é contado, mas como aquilo é contado. E isso aí é a grande propriedade, esse amálgama entre texto e imagem, né? Que é a grande peculiaridade da linguagem dos quadrinhos, por isso que não é literatura, nem é desenho, não é ilustração, é uma outra coisa, é uma terceira coisa, é a linguagem dos quadrinhos, ele esgarça e é um estudo à parte, né? Você vê como ele trabalha a linguagem, assim, é maravilhoso. E estudar a diagramação das páginas, como ele imbrica um desenho no outro, né? Como as coisas estão fundidas, mescladas, como ele trabalha de luz e sombra, como ele trabalha os pontos de vista, né? Os referenciais visuais de cima, de baixo, tomadas aéreas, zooms, closes, né? Vistas do subterrâneo, a onomatopeia se mesclando com o texto, também tem um drama assim, na própria forma como é representado, é absolutamente genial. Como ele diz, ele rompe todos os... Você vê isso no Spiel, por exemplo?
Eu ia dizer isso.
Principalmente nas splash pages, né, que são aquelas páginas de abertura e na leitura e ao longo das narrativas de uma forma mais tímida. Mas ele mesmo fala que nas novelas gráficas dele, sementes que ele tinha plantado lá atrás começam a florescer, afloram assim de um jeito que eu acho absolutamente maestral a forma como ele desconstrói a linguagem dos quadrinhos. Você não consegue mais... Não encaixar nada em requadro ou em sequência linear, nem balão de fala, essas coisas todas são explodidas por ele para dar conta de transmitir essa sensorialidade da vida urbana também. Então é uma conversa muito interessante nesse sentido, como ele desconstrói a linguagem para dar conta desse objeto, dessas narrativas que ele quer contar.
Nossa, eu tô... Lula, eu gostaria de dizer que eu tô bastante arrependido da gente não ter chamado a Lila para estar na primeira conversa. Eu tô bastante arrependido, gostaria de pedir desculpas para todo mundo que escuta o podcast, que vocês estão escutando a Lila só hoje, só agora. Foi mal, galera. A gente jura que a gente não faz de novo.
É porque é uma coisa, né? Eu pensei na Lila enquanto a gente fazia o podcast.
Exatamente.
Então, e é meio difícil. Mas eu acho que essa coisa do... Todas essas técnicas... Elas aparecem muito bem em Nova York, a Grande Cidade, uma Avenida Dropsy, que é quando ele já está mais velho, já tem uma vivência toda, inclusive de professor, de história em quadrinhos, e já conhece muita coisa, mais coisa ainda do que ele conhecia na década de 40, né? Então, isso aparece com... É impressionante, o arsenal do sujeito é interminável, né? A quantidade de coisas, de técnicas que ele sabe fazer para puxar o seu olho na direção certa, ou para reforçar tal e tal. Sentimento em tal momento, e é aquela coisa, de vez em quando tem requadro, de vez em quando não tem, né? Todos os elementos possíveis estão disponíveis.
Ele pode usar, né? Ele pode usar, ele não precisa usar, ele pode usar.
Parece o Pelé fazendo todos os movimentos possíveis, né? Gosto de você do Pelé ou não, o cara tinha uma capacidade, uma intimidade com a bola que era, não era qualquer um que, aliás, acho que ninguém mais teve.
Não, ele tem um domínio na construção da narrativa gráfica que é impressionante. Assim, é tudo friamente calculado, né? A Cândida, ele está pensada para mexer com o leitor. Você não consegue ler de uma forma mecânica, não? Você não tem como ler de uma forma mecânica. Você precisa se debruçar sobre a página. Tem coisas ali que a senhora não dá para ser simplesmente um passar de olhos, por mais que você queira. Ele faz aquela narrativa gráfica pensar mesmo.
É, não tem outro jeito de ler mesmo. Não dá para ir, né? Daqui para lá.
São arroubos mesmo, são arroubos. E é engraçado porque, na verdade, se mistura muito com a vida do próprio Asley, né? Ele nasceu em Nova York, no Brooklyn, mas é filho de imigrantes judeus. E bebezinho ainda, eles mudaram para o Bronx, então ele cresceu vivenciando esse cotidiano do conjunto habitacional, que é muito retratado nas novelas gráficas dele através dos cortiços, né?
Sim.
E essa discussão da imigração, que é muito forte na Avenida Drops, né? Tem todo esse dessas etnias que migram para a América e de como uma coloca em xeque a outra, dos confrontos, né? das questões que surgem dessa necessidade de vida coletiva que a vizinhança impõe, né? O Sertão tem uma frase ótima, fala que nem anônimo, nem íntimo, vizinho, né? Então tem um negócio muito no entre aí, no meio termo, que não é uma pessoa da sua intimidade, mas também não é uma pessoa absolutamente estranha, é seu vizinho. Então como lidar com essa relação que vai meio da estranheza até a proximidade de viver um ao lado do outro? E o Asley experienciou isso, e o Bronx foi uma área que justamente nessa discussão do começo que a gente teve do urbanismo moderno e dele abrindo essas grandes clareiras nas cidades já construídas nos centros históricos, na década acho que de 50, 60, foi construída uma via expressa que passou pelo Bronx e dinamizou o bairro, uma espécie de minhocão mais incisivo, né, com uma implantação mais dramática ainda do que essa que a gente teve aqui no centro de São Paulo, mas que demoliu inúmeras edificações, foi aquilo de abrir a janela e ter uma via expressa assim, passando na frente, e a decadência do bairro começou aí também, né? Até a década de 1970, inclusive, o Asner pesquisou profundamente toda essa história urbana da própria vizinhança dele para fundamentar a história do Avenida Drops. Inúmeros incêndios aconteceram no Bronx, tudo isso está muito pulsante aí no próprio Avenida Drops. Então ele traz dessas experiências, ele ficou muito marcado, imbuído da sua própria vivência, né, da sua própria infância, adolescência na cidade de Nova York. Ele é um citatino por excelência, né? Ficou tudo muito marcado, né? E ele tem muitas questões, ele traz a própria discussão da história da indústria dos quadrinhos, né, no Sonhador, no Coração da Tempestade, ele fala muito da experiência de vida dele, então tem muita coisa autobiográfica que vai perpassando também as narrativas dele, que é interessante. Né?
É, ele é muito autobiográfico, né? O que é interessante, porque a vida dele foi muito, muito interessante. Eu fico imaginando como deve ter sido o sujeito montar um dos primeiros estúdios de história em quadrinhos na década de 30. Acho que é uma história que merecia ser contada. Fico feliz que ele contou.
É verdade. Inclusive, como no começo o escritório era só ele, ele tinha que se virar e trabalhar em diferentes formatos. Também produzir diferentes personagens, meio que fingindo ser diferentes desenhistas. Então ele trabalhou muito essa questão da linguagem mesmo. Nesse comecinho aí do escritório dele com... Como era o nome, Lu? O sócio dele?
Era o Iger.
Sei lá. Isso, é.
Mas, uma coisa é você escrever com pseudônimos, outra é você desenhar de 5, 6 maneiras diferentes.
Não é pra qualquer um.
Formatos, né? Suplementos de jornal, tira, revistas propriamente. O cara tinha que se virar no 30 e isso foi, assim, uma super escola pra ele também.
Imagino que as dificuldades do meio também eram grandes, porque o papel não era bom, porque você não podia trabalhar com muitos detalhes, porque a coisa a impressão não reproduzia, e muitas vezes tinha que ser colorido, daí você, pela própria forma como a cor era aplicada, uma parte da arte se perdia. Eu descobri que a Amazon tem um demônio, que são as edições das revistas do Spirit da década de 40, 50. Mas... aí eu comprei uma e resolvi parar pra não fazer muita besteira. É colorido. E eu senti uma certa perda, assim, quando eu olhei, porque a qualidade da cor mata um pouco da qualidade da arte. Então eu tinha que lidar com isso, né?
Não, se você tem problemas de lidar com essa mudança no Spirit, veja o filme. Aí você volta pro quadrinho e fica tranquilo.
O filme é muito colorido.
É, então veja lá o filme, daí você fala assim, putz, acho que eu consigo conviver que o quadrinho seja um pouco colorido. Tá tudo bem.
É, bom, o filme deixa pra lá, né?
Deixa muito pra lá.
Senão vocês viram que descobriram as chapas de impressão que o Eisner produziu na adolescência. Um colecionador descobriu em cento e poucas placas de zinco, tipo chapas que ele, de tiras que ele produziu na adolescência.
Ah, tá? Que legal.
Então, fazendo aí uma espécie de crowdfunding pra poder publicar isso aí.
Sensacional.
Sensacional.
Quero saber disso. Eu lembro que teve uma exposição do Eisner um tempo atrás aqui no Centro Sesc, Cultural São, né? Paulo.
Ah, não foi no... Não, foi.
Tech and Feel por ali. Uh-huh. E tinha vários originais. Inclusive, eu descobri que o assistente dele era o André Leblanc, que é o cara que fez as ilustrações do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que eu li quando era criança, tinha as ilustrações desse cara. Uhum. E eu achei a coisa tão... Eu achei interessante, assim, que achou uma ponta da minha vida.
Você, pra vender, acho que na Amazon tem um livro só de sketchbooks do Eisner, só dos croquis, assim, ele estudando personagens, estudando os pontos de vista, é bem bacana. Pô. Acho que chama sketchbooks, é, do Eisner.
É, mas eu tenho até medo de ver essas coisas.
Eu tenho medo de pagar por essas
então,
coisas.
Então, exatamente.
O preço do dólar tá quase tudo proibitivo, né?
Não, e a Amazon ainda fez uma coisa para amaldiçoar a gente mais ainda, que é esse one click to pay. Isso é o demônio disfarçado, porque você fala assim, olha que fácil que é comprar esse negócio. É, não é fácil de pagar ele, mas é super fácil de comprar.
Meu dedo começa a tremer em cima do mouse.
Maldição, não quero.
Não quero, mas eu pelo menos faço muito.
É, exatamente. Gente, foi muito bom trazer a Lila pra cá. Eu tô muito triste que ela não tenha chegado antes aqui no podcast, e a gente vai abusar dela outras vezes, então.
Ah, por favor, tô aqui à disposição. É sempre uma super alegria falar sobre quadrinhos. Tem muita coisa bacana pra gente conversar sobre.
Maravilha. Eu já estou prevendo coisas. Vocês vão vendo.
Já tô prevendo coisas. Essa foi a versão que o Lula faz o Didi, né? Eu tô prevendo coisas. Esse foi mais um episódio de Quadrilagem. Aquele ali é o Lula Didi Carneiro.
E esse aí é o Andrei Dedé Mosqueto Tume.
Eu sou escada, é muito bom. Eu levanto as piadas pra você fazer, tá tudo muito bem. E esse foi o Quadrilhagem que teve a Super Lila aqui com a gente, senhoras e senhores. Salva de palmas!
Salva de palmas.
E ela com certeza deve voltar. Se você tem algum comentário pra fazer do nosso podcast, por favor, deixe os comentários, mande e-mail pra gente, encontra a gente nas redes sociais, porque a gente tá lá.
Se tem alguma coisa que a gente falou aí em todas essas coisas que foram comentadas no podcast, você queira saber mais, por favor, avisa também, a gente desenvolve.
A gente vai deixar aqui no texto que fala do podcast, a gente vai deixar o link para você também ler a tese da Lila. Se você quiser ler a tese da Lila, pode ler a tese. Se você passar da parte dos agradecimentos, além
você
quiser...
Você liga para o Andrei e conta para... Desculpa.
Você me liga, fala o que eu estou perdendo. Não, eu espero que a gente consiga daqui a pouco conversar sobre a tese da Lila, e se quiser conversar com ela também, a gente vai deixar o contato dela pra você ficar sabendo, tá bom? Tá bom, Lila? Pode?
Ah, tá ótimo. Pode, claro.
Não.
Tá bom, era público.
Se você não quiser que a gente fale também, a gente não fala nada pra eles, a gente...
Pode, sim, pode deixar o e-mail para contato. Quem quiser escrever, suas ordens.
Então, maravilha. Então, esse foi mais um Quadrilhagem, senhoras e senhores. Lula?
Eu? Sim. É.
Diga mais tchau.
Um Quadrilhagem. Tchau, tchau. Sejam felizes.
Aquele abraço.
Aquele abraço.